Nesta conferência, assistimos à desobrigação de alguns fiéis irmãos e apoiamos o chamado de outros. Nesta rotatividade tão conhecida na Igreja, não somos despromovidos quando somos obrigados, nem promovidos quando somos chamados. Não há acima ou abaixo no serviço do Senhor. Há apenas para frente ou para trás. E esta diferença depende de como aceitamos a nossa desobrigação e o nosso chamado e de como agimos em relação a eles. Certa vez presidi a desobrigação de um jovem presidente de estaca que durante 9 anos havia prestado um excelente serviço e sentia-se agora muito feliz com a sua desobrigação e com o novo chamado que ele e a sua esposa tinham acabado de receber. Eles tinham sido chamados como líderes do berçário da sua ala. Só nesta igreja é isto visto como algo tão igualmente importante. Ao discursar numa conferência de mulheres, a presidente da Sociedade de Socorro, Linda K. Burton, disse: "Espero conseguir incutir em cada uma de nós um desejo maior de compreender melhor o sacerdócio. Esta necessidade aplica-se a todos nós, e vou abordar este assunto ao falar sobre as chaves e a autoridade do sacerdócio. Como estas questões preocupam tanto os homens como as mulheres, fico feliz por esta conferência estar a ser transmitida e publicada para todos os membros da Igreja. O poder do sacerdócio abençoa-nos a todos nós. As chaves do sacerdócio dirigem as mulheres e também os homens. E as ordenanças do sacerdócio e a autoridade do sacerdócio pertencem tanto às mulheres como aos homens." O presidente Joseph F. Smith descreveu o sacerdócio como o poder de Deus delegado ao homem, por meio do qual os homens podem agir na terra para a salvação da humanidade. Outros líderes ensinaram-nos que o sacerdócio é o maior poder que há nesta terra. É o poder pelo qual a terra foi criada. As Escrituras ensinam que este mesmo sacerdócio que existia no princípio existirá também no fim do mundo. Portanto, o sacerdócio é o poder pelo qual seremos ressuscitados e prosseguiremos para a vida eterna. A compreensão que buscamos começa por procurarmos entender as chaves do sacerdócio. As chaves do sacerdócio são a autoridade que Deus concedeu aos portadores do sacerdócio para dirigir, controlar e governar a utilização do seu sacerdócio na terra. Toda a ação ou ordenança levada a cabo na Igreja é realizada com a autorização direta ou indireta de alguém que possui as chaves para essa função. Conforme explicou o Elder M. Russell Ballard, os detentores das chaves do sacerdócio literalmente tornam possível que todos os que servem fielmente sob a sua direção exerçam a autoridade do sacerdócio e tenham acesso ao poder do sacerdócio. Ao controlar o exercício da autoridade do sacerdócio, a função das chaves do sacerdócio tanto a amplia como limita. Amplia ao possibilitar que a autoridade e as bênçãos do sacerdócio sejam disponibilizadas a todos os filhos de Deus. Limita ao determinar quem receberá a autoridade do sacerdócio, quem servirá nos seus cargos e como os seus direitos e poderes são conferidos. Por exemplo, uma pessoa que possua o sacerdócio não pode conferir o seu sacerdócio ou autoridade a outro, a menos que seja autorizado por alguém que possua as chaves. Sem essa autorização, a ordenação seria inválida. Isto explica porque é que um portador de sacerdócio, independentemente do seu ofício, não pode ordenar um membro da sua família ou administrar o sacramento na sua própria casa sem a autorização de alguém que possua as chaves devidas. Com exceção do trabalho sagrado que as irmãs realizam no templo, sob as chaves que o presidente do templo possui, as quais descreverei mais adiante, Apenas alguém que possui um ofício no sacerdócio pode oficiar numa ordenança do sacerdócio. E todas as ordenanças autorizadas do sacerdócio são documentadas nos registros da Igreja. Em última análise, todas as chaves do sacerdócio pertencem ao Senhor Jesus Cristo, porque dele é o sacerdócio. É ele que determina quais chaves são delegadas aos seres mortais e como devem essas chaves ser utilizadas. Estamos acostumados a pensar que todas as chaves do sacerdócio foram conferidas a Joseph Smith no Templo de Kirtland, mas a Escritura declara que o que lhe foi conferido foram as chaves desta dispensação. Numa conferência geral, há muitos anos atrás, o presidente Spencer W. Kimball recordou-nos de que existem outras chaves do sacerdócio que não foram concedidas ao homem na Terra, incluindo as chaves da criação e a da ressurreição. A natureza divina das limitações impostas ao exercício das chaves do sacerdócio explica um contraste fundamental entre as decisões sobre questões administrativas da Igreja e as decisões que afetam o sacerdócio. A Primeira Presidência e o Conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze, que presidem a Igreja, têm o poder de tomar muitas decisões que afetam as normas e os procedimentos da Igreja. Questões como a localização dos edifícios da Igreja e a idade dos que servem como missionários. Mas embora essas autoridades presidentes possuam e exerçam todas as chaves delegadas aos homens nesta dispensação, eles não são livres de alterar o padrão divinamente decretado de que somente os homens possuem ofícios no sacerdócio. Chego agora ao assunto da autoridade do sacerdócio. Vou começar pelos três princípios que acabei de mencionar. 1. O sacerdócio é o poder de Deus delegado ao homem para agir em prol da salvação da humanidade. 2. A autoridade do sacerdócio é governada por portadores do sacerdócio que possuem as chaves do sacerdócio. E 3. Tal como as Escrituras declaram, que todas as outras autoridades e ofícios da Igreja são apêndices do sacerdócio de Melquisedeque, tudo o que é feito sob a direção das chaves do sacerdócio é realizado com a autoridade do sacerdócio. Como se aplica isto às mulheres? Num discurso à Sociedade de Socorro, o presidente Joseph Fielding Smith, que na época era o presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, disse o seguinte: embora as irmãs não tenham recebido o sacerdócio e este não lhes tenha sido conferido, isso não significa que o Senhor não lhes tenha concedido autoridade. Um homem ou uma mulher pode receber autoridade para fazer certas coisas na Igreja que são válidas e absolutamente necessárias para a nossa salvação, como o trabalho que as nossas irmãs realizam na casa do Senhor. Elas recebem a autoridade para realizar algumas coisas grandiosas e maravilhosas, sagradas para o Senhor, e tão absolutamente válidas como as bênçãos concedidas aos homens que possuem o sacerdócio. Fim de citação. Naquele extraordinário discurso, o presidente Smith disse repetidamente que as mulheres receberam autoridade. Às mulheres, ele disse, vocês podem falar com autoridade porque o Senhor concedeu-vos autoridade. Disse também que a Sociedade de Socorro recebeu poder e autoridade para realizar muitas coisas grandiosas. A obra que elas realizam é realizada por autoridade divina. Fim de citação. E, evidentemente, a obra da Igreja realizada por homens ou mulheres, seja no templo ou na aula ou nos ramos, é realizada sob a direção daqueles que possuem as chaves do sacerdócio. Assim, referindo-se à Sociedade de Socorro, o presidente Smith explicou: o Senhor deu-lhes esta grandiosa organização na qual elas têm autoridade para servir sob a direção do Bispo da Aula, cuidando dos interesses do nosso povo, tanto espiritual como materialmente. Fim de citação. Como tal, foi assim declarado que para as mulheres a sociedade de socorro não é apenas uma aula, mas algo ao qual elas pertencem, um apêndice divinamente estabelecido do sacerdócio. Não estamos habituados a dizer que as mulheres têm a autoridade do sacerdócio no seu chamado na Igreja. Mas que outra autoridade poderia ser? Quando uma mulher, jovem ou idosa, é designada a pregar o Evangelho como missionária de tempo integral, recebe a autoridade do sacerdócio para desempenhar uma função do sacerdócio. O mesmo é aplicável quando uma mulher é designada para servir como líder ou professora numa organização da Igreja, sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio. Qualquer pessoa que sirva num ofício ou chamado recebido de alguém que possui as chaves do sacerdócio, exerce a autoridade do sacerdócio para cumprir com as suas designações. Toda a pessoa que exerce a autoridade do sacerdócio deve esquecer-se dos seus direitos e concentrar-se nas suas responsabilidades. Este é um princípio importante para a sociedade em geral. O famoso escritor russo Alexander Solzhenitsyn disse: está na hora de não defendermos tanto os direitos humanos, mas as obrigações humanas. Os santos dos últimos dias reconhecem, sem dúvida, que a qualificação para a exaltação não é uma questão de assegurar direitos, mas sim de cumprir responsabilidades. O Senhor determinou que apenas os homens serão ordenados a ofícios no sacerdócio. Mas, como vários líderes da Igreja salientaram, os homens não são o sacerdócio. Os homens possuem o sacerdócio, com o sagrado dever de usá-lo para abençoar todos os filhos de Deus. O maior poder que Deus concedeu aos seus filhos não pode ser exercido sem a companhia de uma das suas filhas, porque somente às suas filhas concedeu Deus o poder de ser uma criadora de corpos para que o desígnio de Deus e o grande plano possam ser realizados. Estas foram as palavras do presidente J. Reuben Clark. Ele continuou: este é o lugar das nossas esposas e das nossas mães no plano eterno. Elas não são portadoras do sacerdócio, não têm a responsabilidade de cumprir os deveres e as funções do sacerdócio, nem são sobrecarregadas com as suas responsabilidades. Elas são edificadoras e organizadoras sob o seu poder e partilham das suas bênçãos, possuindo o complemento dos poderes do sacerdócio e uma função tão divinamente chamada, tão eternamente importante no seu papel, como é o próprio sacerdócio. Fim de citação. Nestas palavras inspiradoras, o presidente Clark estava a falar sobre a família. Como é declarado na proclamação à família, o pai preside a família, ele e a mãe têm responsabilidades distintas, mas têm a responsabilidade de se ajudar mutuamente como parceiros iguais. Alguns anos antes da proclamação à família, o presidente Spencer W. Kimball forneceu o seguinte inspirado esclarecimento: quando nos referimos ao casamento como uma parceria, falamos do casamento como uma parceria completa. Não queremos que as nossas mulheres SUD sejam parceiras silenciosas ou limitadas nesta designação eterna. Por favor, sejam parceiras completas que contribuem. Fim de citação. Aos olhos de Deus, quer na Igreja, quer na família, as mulheres e os homens são iguais, mas têm responsabilidades distintas. Termino com algumas verdades sobre as bênçãos do sacerdócio. Ao contrário das chaves do sacerdócio e das ordenações ao sacerdócio, as bênçãos do sacerdócio estão ao alcance das mulheres e dos homens, nos mesmos termos. O dom do Espírito Santo e as bênçãos do templo são exemplos conhecidos desta verdade. No seu excelente discurso proferido na Semana Educacional da BYU, no verão passado, o Elder M. Russell Ballard ensinou o seguinte: A nossa doutrina da Igreja coloca as mulheres em pé de igualdade com os homens, mas com certas distinções. Deus não considera nenhum dos dois sexos melhor ou mais importante do que o outro. Quando vão ao templo, tanto homens como mulheres são investidos com o mesmo poder, que é o poder do sacerdócio. O acesso ao poder e às bênçãos do sacerdócio está ao alcance de todos os filhos de Deus. Fim de citação. Eu testifico do poder e das bênçãos do sacerdócio de Deus, que estão igualmente disponíveis aos seus filhos e às suas filhas. Testifico da autoridade do sacerdócio, que é exercida em todos os ofícios e em todas as atividades da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu testifico do papel divinamente definido das chaves do sacerdócio, que o nosso profeta e presidente Thomas S. Monson possui e exerce na sua totalidade. Finalmente, e mais importante, eu presto testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence o sacerdócio e a quem servimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.